carta a convidar para, a propósito da cimeira luso-espanhola, para o terceiro Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que decorre, foi com um pré-aviso muito curto, decorre já 6 e 7 de maio de 2013, portanto, na segunda e terça-feira da próxima semana. Realmente, mandar isto agora é um bocado em cima, mas... Nós normalmente não participávamos. Desta vez, penso que terá sido a Sra. Presidente que mandou para aqui, ou foi? Ah, porque, não, é porque há um tema, realmente é verdade. Há aqui um tema dentro da agenda que é justamente, estão aqui os temas, que é a União Europeia. Eu posso depois dizer quantos temas. É ligações ferroviárias, cooperação no combate ao terrorismo, ao tráfico de estupefacientes, imigração ilegal e prisão civil, acordo bilateral de pesca, acordos na Cimeira do Porto, telecomunicações, relações comerciais e mercado de gás, e ponto 5, dia 7 de maio, à 1 hora, União Europeia. Isto decorre na manhã de dia 7, mas depois tem um programa social, digamos, um programa na segunda-feira à tarde. Exige segunda-feira de manhã e voltar na terça-feira à noite. É em Madrid. Senhores deputados, o pedido é para indicarmos dois deputados, é um do PS, um do PSD e outro do PS. Não sei quem, se podemos já ter essas indicações, mas conviria ser esta semana, conviria ser hoje, porque amanhã depois é feriado. Enfim, pode ser na quinta-feira, pode ser na quinta, dia 2. Mas tem de ser esta semana porque é segunda e terça. Pode ser, isto dá para ir de manhã num avião de manhã e vir na terça-feira num avião da tarde, à noite. Senhora deputada, podemos até quinta-feira esperar. Pedia que depois na quinta-feira, sem falta, se fizesse chegar aos serviços. Pronto. Isto era, portanto, apesar de tudo, algo agradável, embora com... Agora, um aspecto mais desagradável é o que aconteceu hoje de manhã. Estávamos aqui a falar informalmente, mas só queria dizer que eu vou realmente fazer aí um contacto com a Secretaria-Geral, indagando porque é que não nos cederam a sala do Senado, porque esteve vazia. Havia, já sabemos informalmente porquê, mas quero saber... E explicando os problemas de tradução que houve, parece que os intérpretes do Parlamento Europeu, os intérpretes vinham do Parlamento Europeu, recusaram-se a interpretar sem estar presentes. Senhores deputados, outro ponto. Eu queria só dar uma explicação sobre isso. Outro ponto era o de que nos foi proposta uma data para a audição do Sr. Deputado Nuno Melo, ao Parlamento Europeu, 10 de maio, mas é uma sexta-feira, e decidimos pedir-lhe que indique outra data, uma terça ou uma quarta-feira, mesmo que seja mais tarde. Queria também dizer que foram enviadas ontem para conhecimento dos seus deputados as conclusões da Conferência de Presidentes de Parlamentos da União Europeia, que foram enviadas para os deputados membros da Comissão, recordar isso. Queria que ficassem atas as boas-vindas, ele não está presente, mas a um novo membro desta Comissão, que é o Sr. Deputado Gabriel Gocha, que entrou em substituição do PSD. E queria, por último, dizer, saber qual é a posição que têm, se têm a posição... sobre a questão da preparação de uma resposta conjunta com a COFAP, ou só da Comissão dos Assuntos Europeus, sobre as questões que levantou sobre o escrutínio da Assembleia da República, dizendo que, designadamente, as respostas da Comissão Europeia devem ser mais rápidas e que... enfim, a COFAP decidiu reiterar as questões quanto a estas iniciativas sobre as situação de risco, mas isso é uma questão substancial. Não sei se os senhores deputados têm algo... Eu falei disto na última sessão, na última reunião. Não sei se têm alguma posição sobre esta matéria. Eu penso que nós talvez devêssemos dar... Isto não é uma coisa urgente, mas devíamos dar uma resposta à COFAP, porque recebi uma carta do Sr. Deputado Eduardo Cabrita perguntando o que é que... Se realmente aderíamos a essa posição, segundo a qual a morosidade da resposta da Comissão Europeia dificultou o aprofundamento do diálogo político, e propondo que fossem reiteradas as questões suscitadas pela COFAP quanto a ambas iniciativas. Eu penso que, neste ponto, o autor do parecer foi em ambas iniciativas o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que porém não está presente. Portanto, talvez devêssemos discutir esta questão substancial no momento em que ele estivesse presente. Srs. Deputados, não sei se querem usar a palavra sobre este ponto. Adio isto, não quero adiar para a minha iniciativa. Portanto, não... O que é que é de fazer? Sra. Deputada Helena André.
Eu penso que é importante termos o ponto de vista também do deputado Pedro Silva Pereira relativamente à substância Agora, relativamente à morosidade das respostas, eu penso que esse é um problema objetivo, relativamente ao qual me parece que, se não começarmos a demonstrar à Comissão Europeia o nosso desagrado relativamente à forma como o processo decorre, e é verdade que muitas vezes o facto de recebermos uma resposta demasiado tarde tem implicações naquilo que é o processo de decisão política, eu penso que nós deveríamos acompanhar esta preocupação da COFAP. Agora, em relação às questões de substância e de voltarmos a apresentar as questões suscitadas nos pareceres, penso, de facto, que teríamos discutido isso com o deputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras deputadas, caros deputados. De facto, foi presente nesta comissão um livro verde sobre as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na União Europeia. É uma matéria complexa e de extrema relevância no contexto da competitividade do setor retalhista em todos os Estados-membros. Há um problema evidente em todos os Estados-membros e Portugal tem sentido bastante isso, que resulta do desequilíbrio entre os vários atores ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, em que normalmente os produtores estão numa posição de maior fragilidade do ponto de vista negocial face à concentração da indústria e também da distribuição. Esta é uma matéria não legislativa, não é? É um livro verde que foi submetida a consulta pública em todos os Estados-membros, foi também objeto de análise e apreciação aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas, atento naturalmente ao respectivo objeto, que analisou a iniciativa e aprovou também um relatório que se anexa a este meu relatório e que dele faz parte integrante. É uma matéria que, não sendo iniciativa legislativa, portanto, não se aplica o princípio da subsidiariedade, é uma matéria que importa nós acompanharmos, e aquilo que é o meu parecer é exatamente isso, que não se aplica o princípio da subsidiariedade, por se tratar de uma iniciativa não legislativa, e que merece o acompanhamento desta comissão, todo o processo legislativo que será subsequente agora a esta fase de consulta pública, e nomeadamente através da troca de informação com o Governo, e dar-se por concluído o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria referir que a Comissão de Economia e Obras Públicas fez um parecer que conclui que a iniciativa também merece um acompanhamento futuro e fez até um conjunto de audições, eu não conheço estas abreviaturas todas, mas a APED, DECO, CNA, PROBEB, APM e Centromarca. Portanto, houve um processo, este processo na Comissão de Economia foi instruído com estas audições, portanto, sendo iniciativa não legislativa, não cabe apreciar aqui o princípio da subsidiariedade, não é? E, portanto, resta-me agora pôr a discussão e, eventualmente, a votação. Isto é Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar. Não sendo o caso, podemos votar o relatório do Sr. Deputado António Serrano? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Muito bem, então é aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu agora tenho aqui um problema. Realmente, a linha B é um parecer da Sra. Deputada Catarina Martins, que não está presente. Este parecer não tem prazo, mas já é a terceira vez que é adiado. Seria a terceira vez que é adiado se fosse hoje. Portanto, eu, digamos, aqui uma espécie de... Embora não legitimado por isso, mas... porque ela não me concedeu poderes, digamos, para representar nisso, eu vou apresentar o parecer. Ela apresentou o parecer, portanto, penso que devemos fazer isso, senão nunca mais despachamos isto. Este parecer é sobre uma proposta de decisão do Conselho para a conclusão de um acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde para a facilitação de emissão de vistos de curta duração. Portanto, é uma matéria que tem algum interesse particular para Portugal. O objetivo é facilitar uma base de reciprocidade essa emissão de vistos por um máximo de 90 dias em cada período de 180. Portanto, isto entende-se que estes objetivos são mais eficazmente atingidos por uma ação da União. Sobre o conteúdo da iniciativa, a introdução de condições simplificadas para emissão de vistos de entradas múltiplas, isenção de taxa de visto para certas categorias de pessoas, prorrogação gratuita dos vistos de cidadãos europeus e cabo-verdianos que não possam sair do território dos Estados-membros ou de Cabo Verde na data indicada do visto, isenção de obrigação de visto para estados de curta duração a favor de titulares de passaporte diplomático ou de serviço, criação de um comitê misto de gestão do acordo, possibilidade dos cidadãos cabo-verdianos e europeus que os documentos sejam perdidos ou roubados durante esta dia saírem com documentos de identidade válidos, sem visto nem outra forma de autorização. Além disso, foram tomadas medidas harmonizadas para simplificar o trânsito de titulares de visto Schengen e de títulos de residência Schengen. E há também, no fundo, aqui, fixam-se procedimentos comuns para a emissão de vistos e informações sobre a segurança dos documentos. Conclui-se que a iniciativa, como já disse, não viola o princípio da subsidiariedade e o processo de escrutínio está concluído. Eu não tive contato com outros parceiros ou com a iniciativa, só neste caso, mas gostava de dizer que há também um parecer que conclui, no mesmo sentido, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberais e Garantias, conclui que não cabe análise. Por acaso, não é bem no mesmo sentido, uma vez que não viola, nem sequer analisa o princípio da subsidiariedade, diz que, como é uma proposta de decisão, uma iniciativa não legislativa, nem sequer cabe a análise do princípio da subsidiariedade. De todo modo, para efeitos práticos, a conclusão é semelhante. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria, podemos votar este parecer, que foi aqui apresentado para mim. Podemos, votos contra, não há, abstenções também não, é também aprovado. Depois, vamos então passar aqui ao ponto 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito discutido destas iniciativas europeias. Proposta de regulamento com regras comuns para indemnização e assistência aos passageiros de transportes aéreos em caso de recusa de embarque ou de cancelamento ou atraso considerável dos voos. E também uma coisa semelhante, altera também o regulamento sobre a responsabilidade de transportadoras aéreas no transporte de passageiros e respectiva bagagem. É o PCP, presumo que será o Sr. Deputado Honório Novo, ele não está, mas vamos indicá-lo aqui. Depois, proposta de regulamento sobre a notificação à Comissão Europeia. Peço desculpa.
Só queria só fazer uma observação, dada a relevância deste tema e o apertado prazo que o PCP vai ter, eu recomendava que se fizesse uma audição às regiões autónomas, se fosse possível transmitir isso ao seu deputado, acho que cabe a ele começar o processo, mas acho que este, até porque isso tem sido uma polémica bastante falada nas regiões autónomas por causa disto.
Porque isto também se aplica aos voos internos, claro.
Como eu própria fui vítima de um caso destes na semana passada, fiquei presa durante 3 dias e acontece frequentemente, seja por mau tempo, seja por outras situações. Portanto, acho que era importante que fossem ouvidas.
Eu acho que sim, ambos podemos transmitir isso ao Sr. Deputado Honório Novo. Ele verá, isto realmente afeta de maneira particular as regiões autónomas. Acho que isto é claro. Até porque não há outra forma viável de transporte que não seja esta. É essa a especificidade, não é? Portanto, eu pedi aos serviços que transmitissem isso. 14 de maio não dá, mas pode ser que se consiga pedir. É preciso ver o que é que, qual é a alteração, se a alteração é substancial ou se é uma alteração... Bem, muito bem. Então, não vamos antecipar agora a análise da iniciativa, vamos pedir o parecer. Pode-se transmitir a D. Sra. Deputada Ana Novo que isto foi, houve acordo quanto a isso, quanto à conveniência de pedir o parecer, e até se deveria fazer já esta semana. Se puderem contactar com ele hoje, se ele estiver de acordo, pede-se já hoje com... Muito obrigado, Sra. Deputada Tânia. Passamos à linha B, proposta de regulamento sobre notificação à Comissão de Projetos de Investimentos em Infraestruturas Energéticas da União Europeia, substituindo um outro regulamento anterior. Também acaba 14 de maio. O Bloco de Esquerda deve ser a Sra. Deputada Catarina Martins, porque é ela que representa aqui o Bloco de Esquerda. Proposta alterada de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre transparência das medidas que regulamentam os preços de medicamentos para uso humano e sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde. Parece-me que esta medida é uma medida, esta matéria é uma matéria que está crescentemente na ordem do dia. Mas, enfim, Sr. Deputado Lino Ramos... Isto é do CDS-PP. Quem é que indica? Indica depois? Não. Ok, muito bem. Então, PS, comunicação sobre, da Comissão sobre preparação das eleições europeias de 2014. Reforçar um processo eleitoral democrático. E também sobre o reforço, uma recomendação sobre o reforço da eleição democrática e eficaz das eleições. Não sabia que nós costumávamos também pronunciarmos sobre estas matérias, mas... Sr. Deputado Alberto Costa, muito bem, pode ser relevante. Ok. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a execução do instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear. Programas de ação anuais 2010 e 2011. Segurança nuclear. PSD. Sr. Deputado Sérgio Azevedo. E, por último, também do PSD, proposta de decisão do Conselho sobre uma posição interna da União Europeia, sobre a posição da União Europeia no que respeita ao regulamento interno do Comitê APE, do Comitê de Cooperação Aduaneira, e do Comitê Conjunto de Desenvolvimento previsto num acordo provisório sobre um quadro para um acordo de parceria económica entre os Estados da África Oriental e Austral, por um lado, e a Comunidade Europeia e Estados-membros. Portanto, há um acordo de parceria económica entre estes Estados e a Comunidade Europeia, África Oriental e Austral, que prevê estes Comitês de Cooperação Aduaneira e o Comitê Conjunto, e, enfim, há uma proposta de decisão do Conselho sobre a posição da União Europeia quanto ao regulamento interno desse Comitê. PSD. Sr. Deputado António Rodrigues. Muito bem. Muito obrigado. Eu não tenho mais pontos, a não ser, podemos dar como aprovada a ata. Srs. Deputados, em relação à programação dos nossos trabalhos, eu vou marcar a reunião próxima para dia 7 de maio, às 16h30. Temos aqui pendente uma audição ao Sr. Deputado Nuno Melo. Este ano temos feito poucas audições a deputados ao Parlamento Europeu, temos de ver. Vamos ver para quando é que ele marca. Eu sugiro, entretanto, se nós... Estou aberto a sugestões para mais alguma iniciativa que queiram tomar. Por mim não tenho agora mais pontos. Esgotei. Renova, enfim, já dei as boas-vindas ao Sr. Deputado Gabriel Gosta no início, quando não estava presente. Ficou em ata.
Peço desculpa, mas eu vi nas conferências
de sugestões lá. Por favor. E, portanto, queria perguntar, não há mais pontos a tratar, então estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.